Vamos iniciar a nossa aula sobre análise financeira. Eu já tive a oportunidade de comentar com os senhores alguns aspectos sobre a análise financeira. Recordando a matéria que foi dada em aulas anteriores, análise financeira é um método de análise aplicada ao campo da administração financeira. É através da análise financeira que nós vamos identificar a posição econômica e financeira de um empreendimento. E se nós analisarmos os demonstrativos financeiros de momentos anteriores, podemos identificar a trajetória pela qual a empresa passou até chegar ao ponto atual. É uma identificação de posicionamento, comparando-se com um navio perdido no oceano, teria a necessidade de identificar a sua longitude e latitude para conhecer perfeitamente o ponto que ele se encontra nesse oceano para depois traçar a rota desejada. Faremos isso com a análise financeira. Vamos conhecer a situação da empresa e preparar a rota da empresa, ou planejar as atividades da empresa que levem a um rumo desejado ou um objetivo estabelecido. Eu já disse aos senhores e tenho insistido que as técnicas de administração financeira que nós forneceremos são técnicas voltadas exclusivamente para o futuro. Não mais vamos falar no passado. Não mais nós atuaremos administrativamente no passado, nas coisas acontecidas e nem tampouco nas coisas que vão acontecer. Ou melhor, nas coisas que estão acontecendo. Nós vamos nos preocupar nas coisas que irão acontecer. Vou tentar dar aos senhores, num número de 12 aulas, todo o conhecimento que os senhores tiveram na cadeira de análise de balanço. Vou tentar sintetizar esse conhecimento e dar o ponto de vista financeiro de análise de balanço. Por isso, então, nós chamaremos de análise financeira. E eu quero crer que com essas 12 aulas os senhores conseguirão ler um balanço de maneira muito melhor da atual. Hoje os senhores não sabem ler um balanço, mesmo que tiveram análise de balanço. A grande preocupação da disciplina de análise de balanço é fornecer um número de índices bastante grande, o que atrapalha os senhores. Nós aqui vamos trabalhar com 15 índices principais e os senhores vão ver que significado esses índices podem trazer aos senhores quando estiverem analisando qualquer demonstração financeira. Bem, quando se fala em análise financeira, nos leva imediatamente a pensar em índices financeiros. Índice financeiro é uma relação entre duas grandezas matemáticas fornecendo uma terceira grandeza matemática. Se nós perguntarmos o que eu possuo relacionado com o que eu devo, isto me dá uma grandeza da cobertura da minha dívida, certo? O índice de liquidez, o primeiro índice que nós vamos estudar, ele apresenta a relação entre o ativo circulante e o passivo circulante. Por definição, os senhores sabem que o ativo circulante são capitais aplicados pela empresa de uma forma tal em que o seu movimento ou a sua transformação é bastante rápida. Por isso chama-se ativo circulante, capital de giro, capital de trabalho ou ativo corrente. É o que eu tenho para poder pagar as dívidas. Isto é, o dinheiro que eu possuo no caixa, o dinheiro que eu tenho no reservatório de valores a receber, em que os clientes vão liquidar esses valores, são as mercadorias que eu pretendo vender, os meus estoques. Tudo isto é transformável em dinheiro. Rapidamente nós podemos tomar as contas de valores a receber e estoques e torná-las líquidas ou transformáveis em dinheiro, certo? E relaciono isto com o passivo circulante. O passivo circulante representa a origem de capitais de terceiros que estão aplicados nesse momento dentro do empreendimento. São capitais que adentraram o empreendimento e que estacionarão por um período de tempo. Evidentemente, quando passar esse período de tempo, nós devolveremos esses capitais. Eu estou falando na conta de fornecedores que nos entregam mercadoria, que em última análise, sobre o ponto de vista financeiro, é um capital, cuja mercadoria tem um prazo de vencimento, que na data aprazada ou na data estabelecida, nós deveremos saldar esses compromissos. E empréstimos bancários, que são capitais oriundos de instituições financeiras que também estacionam ou ficam dentro do empreendimento por um período de tempo, que na data do vencimento temos que liquidar essa dívida, devolver o principal mais os juros. Portanto, eu estou relacionando duas coisas, o que eu tenho com o que eu devo. São duas grandezas e isso me dá uma cobertura. Vamos supor que o nosso índice de liquidez seja de 2 para 1. A leitura correta desse índice de liquidez é a seguinte. Para cada cruzeiro de dívida que eu tenho, certo? Eu também possuo 2 cruzeiros para pagar essa dívida. É uma cobertura mais do que perfeita, pois eu tenho mais do que eu devo. Poderia ter um índice igual a 1, ou seja, uma cobertura perfeita. Aquilo que eu tenho dá para cobrir e somente cobrir o que eu devo. E poderia possuir um índice menor do que 1, que está indicando que eu tenho, não dá para pagar todas as minhas dívidas, certo? Esse índice de liquidez, os senhores percebe que está ligado com o objetivo, um dos objetivos principais da administração financeira, que é o objetivo de liquidez, ou seja, a capacidade da empresa saldar os seus compromissos em tempo hábil. Esse índice de liquidez dá uma medida dessa capacidade. Vamos tentar julgar um índice de liquidez. Se eu perguntasse, como eu perguntei na aula passada aos senhores, o que, que os senhores achavam de um índice de liquidez igual a 2, se era um índice de liquidez bom, ruim, razoável, alguns dos senhores citaram-me que era um índice de liquidez bom. Então, tornei a perguntar o que achava de um índice de liquidez igual a 3. Disseram que era melhor ainda. E a 5, espetacular. E quando eu pulei de 5 para 500, me parece que quem respondia baseado na grandeza numérica se atrapalhou. E disse, bom, mas 500 não existe. Falei, mas eu estou pedindo para o senhor julgar o índice 500. O que o senhor acha disso? Ah, mas isso é impossível, quase... Não tem sentido. Não, numericamente tem sentido. Qual é o seu julgamento? Aí comecei a acrescentar o índice. de 500 para 5 mil, para 50 mil. E os senhores ficaram meio atrapalhados para julgar o índice. A causa disso foi realmente que os senhores não poderiam emitir um juízo de valor sobre uma grandeza matemática. A grandeza matemática só dá o significado de números, mais nada além do que isso. E não poderia mesmo emitir um juízo de valor, pois só posso fazê-lo através de comparações. E aos senhores responderem que o índice de liquidez 2 era bom, 3 era melhor e 4 era espetacular, os senhores inconscientemente estavam comparando esse índice de liquidez com o normal existente no mercado. Ora, inconscientemente. Portanto, nós não podemos julgar uma grandeza. A grandeza só dá a magnitude, o tamanho. Não podemos qualificar ou atribuir um qualificativo sobre essa grandeza, para essa grandeza. Aí perguntei, ou perguntaria agora, se se uma empresa tem um índice de liquidez igual a 2. Comparado com outra empresa, no mesmo ramo de atividade, com o mesmo dimensionamento, trabalhando no mesmo mercado, que possuísse essa segunda empresa um índice de liquidez igual a 3. Se eu poderia julgar, através da comparação desses dois índices, que a segunda empresa possuía uma situação econômica e financeira melhor do que a primeira empresa. Fiz vê-lo que a grandeza não permitiria esse tipo de análise, porque mesmo porque aquela empresa que possuísse um índice de liquidez maior poderia ter esse índice em função de determinados papéis constantes na sua carteira de valores a receber. Por exemplo, suponhamos que nessa empresa eu tenha, dentro da minha carteira de valores a receber, e elas respondem com uma parcela ponderável do ativo circulante, um título de JJ Abdala. Ora, é evidente que essa carteira, esse índice está meio fajutado, porque uma dívida de JJ Abdala, pelo que se indica aí no mercado, é um título não transformável em dinheiro. Primeiro, porque não irá pagá-lo e ninguém irá descontar esse título. Em segundo lugar, essa empresa com maior índice de liquidez poderia ter nos estoques certos produtos que de baixa rotação. E além de baixa rotação, produtos considerados obsoletos economicamente falando. Ou seja, uma empresa que trabalhe com um mercado sujeito a alterações de moda. E ela pode ter comprado determinados produtos para serem revendidos e não identificou bem a tendência da moda. Sobrariam esses produtos nos estoques sem nenhum valor econômico, certo? Então, como a contabilidade se baseia dentro do seu postulado principal, que é o registro das transações pelo seu valor histórico, e isto é o que entra no índice de liquidez, ora, estaria disfarçando esse índice. Porque o valor real dessa mercadoria poderia ser muito, muito inferior ao valor contábil ou valor de registro. Então, possivelmente, a empresa que tivesse um índice de liquidez igual a 3, ela poderia se encontrar numa situação financeira bem pior do que aquela que possuísse um índice de liquidez igual a 2. Portanto, eu estou chamando a atenção dos senhores para um cuidado na aplicação do índice de liquidez. O índice vai naturalmente servir aos senhores como um spotlight, como um pisca-pisca, como um sinalizador de que determinadas coisas estão ocorrendo. Mas eu não poderei julgar o índice a priori. Eu deverei examinar um pouco mais detalhadamente o balanço. E se eu tiver a felicidade de ter uma posição de analista dentro da empresa, eu posso ter acesso imediato aos dados, certo? Muito bem. E com isso eu poderia concluir melhor. Então esse índice estaria funcionando como um sinalizador de perigo. Perfeito? Se eu perguntasse aos senhores, o índice de liquidez de uma determinada empresa era 2, foi para 3, foi para 4, foi para 5 e anos subsequentes. Os senhores também poderiam julgar que a posição financeira da empresa melhorou? Também não. Não, porque ela pode estar entrando dentro de um processo de deterioração da sua carteira de valores a receber ou uma deterioração da sua posição de estoques. Quer dizer, com estoques de baixa rotação, com estoques invendáveis, com estoques obsoletos economicamente. Muito bom. Bem, então, professor, esses índices, o que que ele oferece? O senhor está dando a maior paulada nesses índices. Daí eu estou chamando a atenção dos senhores de que o índice, ele é válido, mas dependendo da forma ou da maneira ou dos objetivos que os senhores estabeleceram na sua análise, certo? A aplicação do índice tem que ter uma sensibilidade enorme. Esta sensibilidade nós não podemos transferir aos senhores. Ela é praticamente nata, porém é passível de desenvolvimento. Mas não é a nossa intenção de desenvolver um espírito analítico para os senhores. É simplesmente informar da validade, da utilidade desses índices. Dizer aos senhores até onde o índice explica alguma coisa e daí para frente o que que nós necessitamos para poder ter uma melhor identificação em função dos objetivos que os senhores tiverem na sua análise. Não quero com isso negar a validade da análise financeira. O que eu quero negar? Essa aplicação sem sentido nenhum, a utilização de maneira horrível que determinados profissionais, principalmente contadores, se utilizam na prática. Eu poderia mencionar aqui duas pesquisas em que eu participei. Uma é pesquisa e uma é trabalho profissional. Para os senhores verem a validade desses índices. A primeira foi uma pesquisa para a Secretaria dos Negócios da Agricultura do Estado de São Paulo, Departamento de Assistência ao Cooperativismo, em que o DAC perguntava por que as cooperativas de consumo do Estado de São Paulo não se desenvolveram num período longo de tempo. Então nós estruturamos a nossa pesquisa e passamos a campo e começamos a analisar todos os dados que levantamos. E uma parte desses dados referiam-se a balanços e demonstrações de lucros e perda de mais ou menos 500 cooperativas de consumo dentro do Estado de São Paulo num período de 5 anos. Então, os senhores estão vendo que nós temos 2.500 demonstrativos financeiros para serem analisados. Isso só era permitido através de computador. Depois de se fazer uma depuração necessária para eliminar todos os defeitos que péssimos contadores produzem nesses demonstrativos financeiros, entramos com esses dados em computador e analisamos a tendência sobre vários aspectos importantes que dizem respeito da condução dos negócios de uma cooperativa e, por tendência, chegamos a definir que a cooperativa de consumo está na sua própria criação, na sua própria definição, a morte dela mesma. Ela traz no seu próprio bojo de existência a sua própria morte. Porque a cooperativa não admite lucro. E nós todos sabemos que o lucro representa um investimento adicional, um investimento marginal para um momento posterior. Esse lucro, parte dele é desviado para repor as mercadorias em estoque dentro de um processo inflacionário. E os senhores sabem muito bem que quanto mais eu intensificar o processo inflacionário, eu posso obter na venda de um produto um numerário que não é suficiente para repor a mercadoria no estoque. Então eu produzo uma deseconomia. Ou seja, se eu pudesse fazer uma contabilidade em termos físicos, sem obter lucro dentro de uma cooperativa, eu verificaria que com o passar de ano, dos anos, eu diminuiria a capacidade, ou melhor, eu diminuiria o conteúdo econômico da cooperativa. Ela se esvaziaria. A cooperativa é um modelo de empreendimento aplicável em só uma hipótese. Quando eu tiver estabilidade total monetária. E os senhores sabem que isso, em termos nacionais e mesmo em termos mundiais, não existe mais nenhuma economia estável. Todas as economias são instáveis, umas menos, outras mais. Mesmo os Estados Unidos hoje conta com uma inflação de 6% a 8%, quando o ano passado foi de 10% a 12%. Vejam quanto foi válido esses índices financeiros. Para dar subsídios ao DAC, que transformasse as leis que regem a vida das cooperativas de uma forma mais compatível com o regime inflacionário brasileiro. Não tenho notícia se fizeram alguma alteração. Segundo, foi quando eu assumi uma das gerências de Tintas Coral e que a minha primeira preocupação foi identificar a empresa e identificar a empresa em função ao mercado no qual ela trabalhava. E eu pude notar, através da aplicação dos índices, dentro dessa forma exata dada pelo Johnson, que havia uma tendência, e eu utilizei 8 empresas que respondiam praticamente com 85% do mercado de tintas, nós pudemos observar que as empresas, durante um período de 7 anos, elas estavam deteriorando a remuneração do seu investimento, praticamente chegando a zero. E se notava, mesmo dentro da Coral, eu recém-entrado na Coral, e mesmo nas outras empresas, que estava deflagrada uma guerra no mercado, e que todos optavam por uma política de volumes de venda, não importando lucro. Ora, os senhores sabem que a remuneração do investimento é o produto da margem e o giro. Se eu tiver margem negativa, a remuneração do investimento será negativa. Era isso que as empresas faziam. Bem, a proposta que partiu da nossa análise foi que se chamassem as demais empresas competidoras do mercado e apresentasse o problema a elas, fazendo com que elas sugerissem um outro tipo de comportamento diferente do que era usado até então. Pois bem, ainda demonstrando para essas empresas, eu fiz vê-las que nós estávamos trabalhando num crescimento de mercado na ordem de 25%. O mercado de tintas crescia 25% nessa época. Se eu não remunerasse a minha atividade, eu não tenho o investimento futuro, certo? Porque o lucro é o investimento futuro. E eu não poderia acompanhar esse crescimento desenvolvendo o meu parque industrial. E se eu não atendesse a demanda, ingressariam outras empresas para dividir o bolo em mais fatias. Então seria uma atitude normal que todos admitissem um lucro e que esse lucro permitisse criar um investimento marginal seguinte e necessário para que acompanhar o crescimento de mercado. E o dia que esse mercado voltasse a crescer em termos menos significativos ou parasse de crescer, seria válido então novamente a guerra, que vencesse o melhor, mas não permitir outras empresas adentrar o mercado. Isso foi feito e levou como consequência uma melhor remuneração. É interessante que foi um estudo sobre índices financeiros, baseado ou modulado dentro da explicação do que os senhores vão encontrar no Johnson. Isto tem uma utilidade. Esses dois casos, essa pesquisa em que eu participei e esse trabalho que eu realizei, eu acho que são suficientes para demonstrar aos senhores que os índices financeiros são de grande valia. Porém, chamo a atenção, precisamos saber exatamente o que fazer com esses índices. Precisamos conhecer até onde ele pode explicar um fenômeno. Precisamos conhecer qual a intensidade do sinalizador que nos leva a examinar outros aspectos em função dos objetivos que estão traçados dentro da sua análise. Bem, vamos falar ainda um pouco mais sobre a importância desses índices. Vejamos, o senhor sabe que os demonstrativos financeiros é um resumo que contém praticamente o comportamento de todas as atividades do empreendimento, certo? Várias são as entidades que estão interessadas nesses demonstrativos financeiros. Muito bem, vamos começar. Fornecedores. Bancos comerciais. Bancos de investimento e desenvolvimento. Governo, federal, estaduais e municipais. Acionista. Investidor em potencial. Administrador. Vejamos essas entidades como se interessam pelos demonstrativos financeiros. Fornecedores. Eles se interessam pela situação de liquidez do empreendimento. O fornecedor entrega mercadoria num determinado valor, cujo pagamento é diferido no tempo e geralmente esse tempo é a curto prazo. Ele está interessado principalmente na capacidade que a empresa tem em pagar os seus compromissos em dia. Certo? É evidente que se o fornecedor perceber que a empresa não tem essa capacidade, mesmo que ela tenha um potencial de lucro a longo prazo muito que a empresa não tenha essa capacidade, mesmo que ela tenha um potencial de lucro a longo prazo muito bom, o fornecedor não entregará a mercadoria. Os bancos comerciais também são fornecedores de capitais, certo? São fornecedores de moeda. Eles fornecem capitais a curto prazo, crédito comercial, 90 a 120 dias. Entregam um numerário à sua empresa para que a sua empresa manipule como bem entender. E esse capital tem um investimento que deverá ser saudado. Então o banco se interessa violentamente na situação de liquidez do empreendimento. E às vezes alguns bancos, principalmente os oficiais, como o Banco do Brasil, o Banco do Estado, que não satisfeito com as informações que trazem os demonstrativos financeiros, pede um rol de duplicatas para analisar a qualidade dessas duplicatas ou a qualidade desses valores a receber, né? Naturalmente extraindo todo o JJ Abdalas que encontrar. Ou se não, manda um técnico examinar se os seus estoques têm aquele valor mencionado no demonstrativo financeiro. Lógico, ele tem interesse de salvaguardar o seu dinheiro banco, que às vezes não é do próprio banco, é de algum depositante. Os bancos de investimento já fornecem capitais a longo prazo, certo? Por exemplo, financiando ativo fixo, financiando a empresa na compra de terrenos, na edificação, na construção da sua planta, certo? Na aquisição de máquinas. E esse tipo de capital tem que ter um vencimento mais longo, porque a maturação do investimento em ativo fixo também é longo. Portanto, o banco de investimento, ou banco de desenvolvimento, estará interessado principalmente na capacidade de geração de lucros que o empreendimento tem, para saber se em futuro longínquo esse banco devolverá o capital ou não. Os governos têm um interesse especial pelos demonstrativos financeiros, principalmente o governo federal, através dos impostos, imposto de renda, né? Imposto de renda, que é uma das condições de sobrevivência do governo, não? Ele precisa de numerário para pagar todos os fatores de produção, de serviço que ele presta à nossa sociedade, especificamente às empresas. Então, através do balanço, através da demonstração de lucros e perda, através da declaração de rendimentos, ele apura a veracidade ou não dos lucros demonstrados da empresa, certo? Inclusive o imposto de produtos industrializados, o IPI. O governo estadual está interessado no ICM, o Imposto de Circulação de Mercadoria, e o governo municipal estará interessado no ISS, Imposto sobre Serviços. Então eles se interessam sobremaneira pelos demonstrativos financeiros de qualquer empreendimento. O acionista é o proprietário do empreendimento. Ele detém a propriedade da empresa. É lógico que ele vai se interessar como a empresa está sendo administrada. Se ela tem boa liquidez, se ela está pagando seus compromissos em tempo hábil, se não está sendo colocado em perigo a sua situação de solvência, se o seu capital está sendo remunerado adequadamente, se tem um giro perfeito, se tem uma margem adequada, tudo isso o acionista se interessa, porque ele pode pensar em transferir a propriedade para outrem, ou se não, viver da sua propriedade. E quanto melhor administrada a empresa no sentido de rentabilidade e liquidez, tanto melhor. Certo? E é somente através dos demonstrativos financeiros que ele verá essas duas situações. O investidor em potencial, aquele que nós fazemos um chamamento para coparticipar na propriedade do empreendimento, ele vai verificar também todas essas situações de liquidez e rentabilidade para saber qual o grau de risco que ele possui ao participar da propriedade desse determinado empreendimento, seja qual for a forma de participação, como acionista ordinário ou preferencial, ou se não o sócio delimitada, ou outras formas de associações de pessoas e de capitais. O administrador, ele também está vivamente interessado, porque a sua ação administrativa está constante dos demonstrativos financeiros. Ou seja, os demonstrativos financeiros refletem exatamente a ação administrativa desse responsável último pela condução dos negócios. E ele tem que ver se o que a estratégia que ele traçou para o empreendimento, as políticas de negócio que ele estabeleceu para esse empreendimento, estão dando resultado. E esses resultados estão mencionados nos demonstrativos financeiros. Vejam, senhores, os demonstrativos financeiros são importantes pelas entidades que se interessam por eles. E nós mesmo devemos nos interessar. E quanto mais nós soubermos manipular esses demonstrativos financeiros, um tanto melhor para a nossa atividade de administrador. Ele pode ser uma grande ferramenta e uma útil ferramenta para o administrador, quando bem utilizado, certo? Muito bem. Vamos continuar aquele exercício que nós vimos na aula passada, daquela casa comercial, fornecedora de materiais e fornecedora de madeiras e materiais de construção. Nós já demos uma visão geral, já lemos o balanço, os demonstrativos financeiros, de uma maneira geral, para nos situarmos dentro do contexto desse empreendimento. Comparamos o que está acontecendo no ano em curso com 4 anos atrás. E chegamos à conclusão que, apesar de ter investido mais capitais, na ordem de 35%, e apesar de ter vendido mais, também na ordem de 35%, o seu lucro foi deteriorado de uma tal forma que ele caiu em 50%. Ora, isto foi a visão geral que nós demos. Agora nós vamos aplicar os índices financeiros para compreender um pouco melhor essa empresa. Vamos analisar o índice de liquidez corrente desse empreendimento, certo? Há 4 anos atrás, essa empresa possuía um índice de liquidez de 3,38 e atualmente possui um índice de liquidez de 2,16. Se os senhores, por favor, identificarem a origem desses números na página 88, os senhores perceberão que nós estamos relacionando o ativo circulante a curto prazo com o passivo circulante a longo prazo. Já conhecemos o significado desse índice. Por favor, senhores, será que nós podemos concluir que a situação de liquidez do empreendimento piorou? Não, não podemos. Só temos um sentido aqui, é que o índice de liquidez diminuiu. Mas o fato de ter diminuído não é sinônimo de uma pior liquidez. O que nós devemos fazer? Analisar mais profundamente. Vamos para um segundo índice que chama-se composição percentual do ativo circulante. Ou seja, quando nós relacionamos a participação de cada uma das contas com o total do ativo circulante. Os senhores vão verificar que há 4 anos atrás o caixa participava com 7,9%. Valores a receber, 47,9%. E o inventário, os estoques, 44,2%. São percentagens, posições relativas sobre o total do ativo circulante, certo? No ano em curso, o caixa teve uma participação de 1,4. Veja bem, baixou de 7,9 para 1,4. E valores a receber aumentou ligeiramente, né? Mais ou menos 0,4%. E o inventário aumentou substancialmente de 44% para 54%. Se os senhores analisarem em conjunto,